vitórias consecutivas e é o 113 no ranking mundial.
Rádio França Internacional. Luísa Ramos.
No segundo bloco do programa brasileiro da RFI desta quinta-feira, 9 de janeiro, em Paris, a imprensa destaca que a União Europeia começa a se preocupar com falas de Trump e Musk contra os países do bloco. O RFI Convida de hoje é com Stéphane Herbet, o fotógrafo francês que lança seu livro sobre três rituais da cultura brasileira e da Bahia: capoeira, candomblé e carnaval. No podcast Planeta Verde, vamos entender a relação entre poluição digital e o desenvolvimento da inteligência artificial. E na sequência, estamos em linha direta com o Reino Unido, onde o governo britânico está em guerra contra Elon Musk, que interfere na agenda política do país ao apoiar a extrema-direita.
Linha Direta. Patrícia Moribe.
Líderes do Reino Unido e da Alemanha são alvos de novos ataques do bilionário Elon Musk. Na Inglaterra, o parlamento trouxe para a pauta do dia a reabertura de uma investigação sobre gangues de aliciamento de menores após comentários incendiários de Musk. Vamos conversar a respeito com a nossa correspondente em Londres. Bom dia, Yula.
Bom dia a todos que nos acompanham. Então, o Elon Musk dessa vez usou esse seu megafone na plataforma X para dizer que 250 mil meninas foram e continuam sendo estupradas por gangues de imigrantes aqui na Grã-Bretanha e acusa o governo trabalhista de acobertar esses crimes, o que não é verdade. O que de fato aconteceu, revelado por investigações independentes, foi a ação, sim, de grupos de aliciamento de menores no interior da Inglaterra, com participação de homens brancos e de origem paquistanesa. Diversas recomendações foram dadas para o governo conservador em 2022 e nada foi feito. Mas é verdade dizer também que o governo trabalhista, no poder há 6 meses apenas, só mencionou ações de proteção de meninas agora, após a interferência não verdadeira de Musk.
Yula, e por que Elon Musk trouxe essa história à tona?
Porque na versão dele envolve imigrantes e, como a extrema-direita global, o Musk tem uma agenda anti-imigratória muito clara. No ano passado, houve uma série de ataques de grupos supremacistas brancos a albergues de refugiados aqui na Inglaterra, incentivados por Musk e seus seguidores na plataforma X, o que é considerado um crime aqui. Logo depois, ele acusou falsamente o primeiro-ministro Keir Starmer de soltar pedófilos das prisões para abrir espaço para os condenados por incitação ao ódio nas ruas e nas redes sociais. As cadeias aqui estão, sim, superlotadas e no ano passado, o novo governo, como medida emergencial, pôs em liberdade 3.100 detentos que já haviam cumprido 40% da pena, mas apenas aqueles condenados por crimes mais leves. Mas não é só isso que está por trás dessas provocações de Musk aqui no Reino Unido.
E qual o interesse de Elon Musk no Reino Unido, Yula?
Nada é por acaso. A regulação das redes sociais aqui na União Europeia é um desses motivos. Desde que Musk comprou a plataforma X, ou seja, desde que essa perigosa ferramenta de influência política foi adquirida por ele, Musk tem usado da retórica de Donald Trump e agora também do dono da Meta, Mike Zuckerberg, de cerceamento de liberdade de expressão. Musk voltou a repetir que é preciso salvar os britânicos de um governo tirânico, nas palavras infundadas dele. Pois bem, as regras de regulação das redes, que ainda vão entrar em vigor aqui, estabelecem multa de 10% do lucro mundial das empresas que permitirem divulgação de conteúdo ilegal, como, por exemplo, racismo, incitação à violência e abuso de menores. E o X de Elon Musk vai ser enquadrado nessas regras com a plataforma hoje sem checagem de fatos e sem moderação.
E como é que anda a repercussão do que o Elon Musk diz por aí?
Sim, diariamente. Ele abre a boca e não só os tabloides sensacionalistas daqui, mas toda a imprensa repercute. É importante voltar a falar sobre o interesse político de Musk, agora como conselheiro de Donald Trump às vésperas do retorno dele à Casa Branca. Tem eleição na Alemanha mês que vem e ele está apoiando partido de extrema-direita. O Reino Unido é um dos poucos países europeus com um governo mais liberal no momento e, claro, vai ser atacado por Musk nos próximos 4 anos. O bilionário odeia os trabalhistas e também detesta os conservadores. Ele é contra o status quo E aqui ele está apoiando um novo partido anti-imigrantes, Reform UK, não só com palavras. Ele promete muito dinheiro para financiar a ascensão desse novo grupo de extrema-direita. Musk prometeu uma revolução e, pelo jeito, pretende influenciar a política não só nos Estados Unidos.
Obrigada, Ila Rocha, correspondente da RFI em Londres.
A imprensa hoje. Luísa Ramos.
Donald Trump e Elon Musk. Até onde eles vão? Questiona a capa do jornal Le Parisien nesta quinta-feira. A publicação destaca que a atual dupla mais poderosa do mundo desrespeita as regras diplomáticas com a intenção de interferir e provocar, principalmente em relação à Europa. A partir das recentes falas de Trump e Musk sobre a anexação de territórios como a Groenlândia e o Canadá, além do declarado apoio de Musk aos representantes da extrema-direita na Alemanha, o Le Parisien classifica a dupla como os novos donos do mundo. O jornal francês tenta ainda emplacar um termo para os dois, os Tusks, que mesmo antes da cerimônia de posse, em 20 de janeiro, ambos já estariam deixando aliados e inimigos em frenesi. Os receios quanto às declarações de Trump e Musk atingem também as relações da França com o bloco europeu, especificamente sobre as ameaças às fronteiras soberanas da União Europeia. O jornal Le Monde destaca que o chefe da diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, pediu à Comissão Europeia que protegesse os Estados-membros da União Europeia com a maior firmeza contra a interferência no debate público europeu, especialmente pelo chefe da X, Elon Musk. Para o Le Figaro desta quinta, Elon Musk se tornou um importante ator geopolítico, mesmo sem ocupar nenhum cargo oficial. A edição também destaca a evolução política de Musk e relembra que o multimilionário foi um ex-apoiador de Barack Obama e que votou em Joe Biden em 2020. Mas agora figura fácil de Mar-a-Lago, o clube de Trump em Palm Beach, onde se senta à mesa principal e participa de reuniões do presidente eleito com chefes de Estado estrangeiros.
RFI convida.
Adriana Brandão.
O RF Convida recebe hoje o fotógrafo francês Stéphane Herbert. Ele está lançando agora na França pela editora Hemisphère o livro Rituels du Brésil, ou Rituais do Brasil. A obra apresenta ao público francês um panorama visual de três manifestações emblemáticas da cultura brasileira e, em particular, de Salvador, da Bahia: a capoeira, o candomblé e o carnaval. Stéphane revela com suas fotografias coloridas e de muito contraste a história desses três rituais que, segundo ele, refletem a alma da civilização brasileira, mas também sua relação de mais de 30 anos com o Brasil. Bem-vindo ao RFI Convida, Stéphane.
Obrigado pelo convite.
Stéphane, Rituais do Brasil é dedicado ao fotógrafo e etnólogo francês Pierre Fatoubi Verger, que viveu e morreu em Salvador em 1996. A obra de Verger te levou ao Brasil. Nesse livro, você continua o diálogo com Verger, que foi um dos primeiros a revelar ao mundo e à força a beleza desses rituais brasileiros?
É, de uma certa forma, só que ele tem uma obra imensa. Eu estou tentando mostrar o que está acontecendo hoje com a cultura afro-brasileira, principalmente através desses três rituais. Mas verdade que o Verger me influenciou bastante, foi uma descoberta para mim conhecer ele no final da década de 90, porque ele era não só um fotógrafo viajante, ele era um babalaô, um pai do segredo, né? Que é uma posição muito importante no candomblé. Então, eu não tive a chance de frequentar ele muitas vezes, de mergulhar na biblioteca dele, e abriu muitas portas, muitas compreensões desse mundo fascinante.
O seu trabalho equilibra a abordagem documental e artística. As fotos trazem legendas, que são muito mais do que legendas, são como resenhas etnográficas. Como é que você procedeu?
A partir, principalmente, das fotos, o caderno fotográfico é baseado sobre um acervo, uma coleção de fotografia que eu fiz em Kodachrome, que é um filme bem específico para mergulhar nas cores, com um contraste forte. E eu achei importante de usar esse médium em relação à cultura afro-brasileira.
Porque ao contrário do Verger, que trabalhava só em preto e branco, você trabalha em cores, em cores muito fortes, bem definidas.
Para atualizar também o contexto dessa cultura, que hoje realmente é uma cultura que se afirmou plenamente, mas... Para responder à sua pergunta, sim, fiz questão de colocar legendas, pequenos textos, para oferecer ao leitor uma informação, uma coisa didática e também emoções. São textos que vão acompanhar as fotos para introduzir o leitor a esse mundo.
Você fala que você quis mostrar a evolução desses três rituais nesses 30 anos que você acompanha essas manifestações no Brasil. O que mudou de lá para cá e como você vê uma tensão que nasceu nos últimos anos no Brasil em relação a essa cultura afro-brasileira?
Bom, claro que existe uma tensão, mas quero falar primeiro que se passou por tantos anos, séculos de sofrimento, é realmente uma coisa impressionante que desde algumas décadas essa cultura se exporta, até a capoeira se exporta para o exterior. O candomblé tem sua tradição, claro, e o carnaval é um convite forte a todo mundo. Mas para falar das tensões, sei que existe quase uma guerra de religião hoje, que é muito pesada, mas acho que o candomblé vai superar tudo isso.
Meu livro chama Rituais do Brasil, mas as fotografias são exclusivamente de Salvador da Bahia.
Sim, tive que fazer um foco, sim, porque é o centro, é o Brasil africano.
A parte dedicada ao candomblé começa com a citação: não se fotografa orixá assim como não fotografamos o vento. Como você fez, então?
É difícil, principalmente porque as principais casas de candomblé, as tradicionais, não permitem, totalmente proibido, fotografar, filmar, registrar. Mas as pequenas casas da periferia permitem, às vezes, quando a confiança está bem aceitada, aí... de fotografar, mas com todo o respeito e, claro, a confiança.
Este livro, Rituel du Brésil, é um dos primeiros eventos do Ano do Brasil aqui na França, em 2020.
Sim, a minha editora pensou que seria bom de lançar esse livro em fevereiro para acompanhar o Ano França-Brasil.
E tem também uma exposição.
A exposição está na sede da minha editora, super bem localizada, na frente da Ile Saint-Louis, que é de La Tournelle. Sejam bem-vindos.
Muito obrigada, Stéphane, por esse passeio visual por Salvador e por esses rituais do Brasil.
Valeu, muito obrigado, muito achei para você.
Pouco conhecida do grande público, a poluição digital ganha novas proporções com a inteligência artificial. Uma pesquisa feita por IA gera pelo menos 10 vezes mais impacto ambiental do que num buscador comum. Mas, ao mesmo tempo, essa tecnologia também é uma aliada poderosa do meio ambiente. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Planeta Verde.
Lúcia Miesel.
Depois de e-mails, mensagens e streaming, agora são as emissões de gases de efeito estufa da inteligência artificial que causam preocupação aos cientistas, mas também ao mundo empresarial, incitado a publicar balanços de CO2 das suas atividades. Na corrida pelo Net Zero, entretanto, aparece uma barreira colossal. A IA, ao processar uma quantidade imensa de dados, tem o potencial de esfacelar qualquer meta de redução de emissões, principalmente nas empresas de tecnologia. Aqui na França, o Ministério da Transição Ecológica e a Associação Francesa de Normatização, a AFNOR, especialista em desenvolvimento sustentável, elaboraram um documento com metodologias de cálculo de impacto e recomendações de boas práticas para estimular o uso frugal da inteligência artificial. Isso significa ser o mais ambientalmente responsável possível. Vamos ouvir Ana Medon, chefe de projetos da AFNOR, que participou dessa iniciativa.
Une IA frugale, c'est-à-dire qui va pas forcément aller chercher un but.
A inteligência artificial frugal não vai necessariamente buscar uma meta específica, mas vai modular o nosso objetivo em função dos recursos que temos e tendo em mente a redução dos impactos ambientais. O consumo desmedido de energia se tornou cada vez mais caro e as empresas precisaram buscar um consumo eficiente.
O desenvolvimento dessas ferramentas multiplica de maneira exponencial a necessidade de realização de cálculos informáticos complexos. E quanto mais sofisticado é o comando, como no caso da IA generativa, que cria novos textos ou imagens a partir da análise de milhões de dados existentes, maior vai ser a demanda por energia, mas também infraestruturas como centrais de armazenamento de dados, servidores e outros equipamentos de informática, como placas gráficas. Assim, a IA contribui também para o aumento da procura por minerais raros, como o silício e o cobalto.
Hoje temos inteligências artificiais generativas cujos servidores são estocados em data centers muito longe das empresas, necessitando uma grande quantidade de água para refrigerá-los. Esse sistema está chegando ao limite. Para os hardwares e as placas, estamos vendo os processadores de cálculo sendo colocados diretamente nos computadores das pessoas, nas empresas. A divisão entre quem realiza a potência de cálculo e quem a solicita será cada vez mais fluida no futuro. O que significa que, se quisermos mensurar exatamente os impactos ambientais para os produtores e os consumidores de inteligência artificial, precisaremos de metodologias de cálculo bem precisas.
Metodologias de cálculo que são precisas.
O tema é levado com a maior seriedade pela Agência Internacional de Energia, que nas suas perspectivas sobre a demanda de eletricidade até 2026, alertou sobre um aumento de mais de 30% ligado à inteligência artificial e às criptomoedas. A entidade afirma que esses dois setores gastaram 2% do consumo mundial em 2023. Mas daqui a 2 anos, esse número deve mais que dobrar, chegando ao equivalente ao consumo de um país desenvolvido como o Japão. Os especialistas têm convergido na orientação de que as ferramentas de IA devem continuar a ser desenvolvidas. Mas o seu uso não necessariamente precisa ser generalizado. Pelo contrário, deve ser cada vez mais especializado.
RFI, o mundo mais perto de você.
A RFI Brasil
tem agora um canal no WhatsApp.
E é fácil se inscrever. No aplicativo,
clique em Atualizações e busque
RFI Brasil e basta seguir e ativar o sininho
para ficar por dentro do noticiário internacional e dos nossos programas.
E seja bem-vindo ao canal WhatsApp
RFI Brasil.